Na semana passada eu comecei um sermão e não terminei. Vamos fazer a leitura do texto, e então faremos um breve retrospecto do sermão de domingo passado e entraremos no tema de hoje, no assunto de hoje. Romanos 8, 29 e 30. Diz assim a Sagrada Escritura: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Nós falamos que esse texto trata da aplicação da redenção, porque esse texto apresenta o modo como se processa o decreto de Deus em salvar o homem. E no desenvolvimento, na realização desse decreto, nós aprendemos que houve um tempo em que a salvação foi estabelecida, foi determinada por Deus na eternidade, na pré-história, ou seja, pré-história no sentido de antes da criação do tempo, antes da criação do universo, antes da criação do mundo. A salvação foi determinada, estabelecida por Deus nessa ocasião, se é que podemos falar a palavra ocasião, aplicando-a a uma situação em que não há tempo. Deus determinou, planejou a salvação. No entanto, a salvação não foi somente planejada. Ao longo da história humana, nós aprendemos, e isso se aplica especificamente à história individual, nós aprendemos que Deus aplica essa redenção, essa salvação pré-ordenada, essa salvação planejada com antecedência. Nós aprendemos que Ele aplica essa salvação na história do indivíduo que Ele quer salvar. E esses atos de Deus, essas ações salvíficas de Deus na história do indivíduo alcançado por sua graça salvadora, as ações de Deus na história desse indivíduo que Ele quer salvar, esses atos nós chamamos de os atos relacionados à aplicação da redenção. Ela foi planejada, ela foi estabelecida, ela foi determinada com antecedência, mas há um momento na história do indivíduo em que ela se aplica através de alguns atos. Nós então apontamos uma mensagem central que permeia toda a nossa mensagem, e aí está: os atos salvadores de Deus abrangem uma cadeia que se estende desde a eternidade passada e vai até a futura. Se os irmãos observarem com atenção o texto que nós lemos, os irmãos verão no versículo 29: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Nós estamos falando aqui da eternidade passada. E o texto continua dizendo: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Agora ele aponta para o futuro. Ou seja, a salvação abrange uma cadeia de atos de Deus, e essa cadeia tem duas pontas. Uma dessas pontas está no passado, na eternidade passada, e a outra ponta dessa salvação está na eternidade futura. É por isso que a nossa mensagem central diz isso, que os atos salvadores de Deus abrangem essa cadeia que se estende desde a eternidade passada e vai até a futura. Esses atos salvadores de Deus, que começam na eternidade passada e que vão se concluir na eternidade futura com a glorificação, esses atos salvadores são vistos aqui, os três últimos deles: chamou, justificou e glorificou, como a aplicação da redenção na vida do indivíduo. Nós vimos que a aplicação da redenção é vista em três termos do texto, três palavras do texto apontam para a aplicação da redenção. Vimos que o primeiro termo que aparece no texto é chamou. Nós falamos que existem dois aspectos da vocação, do chamar de Deus. Pode mudar a tela? Há dois aspectos da vocação de Deus, nós vimos na semana passada. O primeiro aspecto vem aí, é a chamada externa, é aquele convite geral, dirigido a todos: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Aprendemos que há uma chamada externa, uma vocação geral. Mas aprendemos que a Bíblia fala também de uma chamada eficaz. Essa chamada eficaz é aquilo que nós aprendemos quando estudamos João 6. É a condução sobrenatural da pessoa a Cristo, cumprindo a determinação de Deus de salvá-la. João 6,37, João 6,44 dizem que ninguém pode ir ao Pai se não for, ninguém pode ir a Cristo se não for conduzido pelo Pai. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, existe um chamado eficaz, um chamado especial, um chamado específico que faz com que a pessoa busque a Deus e seja salva. Nós aprendemos então essa distinção entre dois chamados. Todos são chamados. Qualquer pessoa que ouve o Evangelho ouve esse apelo, porque o Evangelho tem embutido na sua mensagem, o Evangelho tem um apelo, um convite a Cristo. E todos que ouvem o Evangelho ouvem esse convite, ouvem esse apelo, mas nem todos ouvem a chamada eficaz. Ela é uma atuação sobrenatural de Deus naqueles que Ele de antemão conheceu, naqueles que Ele de antemão predestinou. Nós levantamos os problemas que surgem daí. E dissemos que nós não compreendemos por que Deus não faz isso com todo mundo. Por que Deus não chama de modo eficaz todo mundo? E nós dissemos que essa questão não nos foi revelada. E nós enfatizamos uma frase de Santo Agostinho, que eu cito tantas vezes aqui. Os alunos do seminário dizem que eu sou devoto de Santo Agostinho. Nós dissemos uma frase de Santo Agostinho em que ele diz que ele não conseguia compreender o chamado eficaz de Deus, e ele dizia que essa profundidade do desígnio de Deus, profundidade do mistério dos seus planos e dos seus decretos, ele chamava essa profundidade de o abismo da cruz. Eu experimento essa graça, mas eu não posso compreendê-la, ela é profunda demais. Eu não entendo por que essa graça me alcançou e não alcança o outro. Porque eu e não o outro, se tanto eu como o outro estamos mortos e somos inimigos de Deus, se não há nada em mim, assim como não há nada no outro, porque eu fui alcançado por esta graça e o outro não? Sabendo que eu não sou melhor do que ele. Porque eu sim e ele não. E Agostinho parava diante do abismo da cruz, do abismo da graça, e dizia: é profundo demais para mim, não posso compreendê-lo. Posso agradecer com o coração, mas não posso entender com a mente. E nós paramos aí. Nós não podemos entrar nos decretos de Deus, nos seus mistérios, nos seus desígnios. Isso é impossível. A mente de Deus é insondável. Nós não podemos tentar compreender a totalidade da mente de Deus. Seria como tentar colocar o oceano num copo. É impossível. Não cabe o oceano no copo. E se quisermos entender essas coisas, não conseguiremos. Temos que fazer como Agostinho: parar diante do abismo e agradecer, sem entender. Fizemos algumas considerações importantes. A primeira delas é que sobre a chamada eficaz e a regeneração, dizendo que quando essa chamada eficaz acontece, Deus abre a mente da pessoa para que ela entenda, e apontamos o exemplo de Lídia em Filipos. O Senhor abriu o coração de Lídia para que ela entendesse aquilo que Paulo estava dizendo, para que ela atendesse aquelas palavras. Deus agiu nela. Nós vemos nessa atuação de Deus mudando o coração, a regeneração que acompanha a chamada eficaz. E também falamos sobre a chamada eficaz e a santificação. Deus não somente chama para salvar, Deus chama para ser santo. Nós aprendemos tudo isso no domingo passado. E hoje, nós vamos entrar no segundo termo que aponta para a aplicação da redenção na nossa vida. A segunda palavra presente aqui nesse texto que aponta para a aplicação da redenção. E a segunda palavra, que vem aí, é a palavra justificou. Se os irmãos olharem para o texto, os irmãos vão ver no versículo 30: aos que chamou, também justificou. O que é a justificação? A justificação é um ato jurídico de Deus. É um ato jurídico de Deus em que ele declara justo aquele que crê em Cristo. Isso é a justificação. É uma sentença de Deus. Uma sentença que absolve. Uma sentença que livra alguém da culpa. Mas essa questão, essa realidade, esse ato de Deus em inocentar alguém que é culpado, esse ato de Deus de não punir o pecador e justificar, atribuir justiça a quem não é justo, esse ato traz em si um problema. Como pode um Deus justo considerar o pecador injusto como justo? A doutrina da justificação entra em conflito, por exemplo, com Êxodo 23:7. Como conciliar Êxodo 23:7 e Deuteronômio 25:1 com Romanos 4:5? Observem esses textos e vejam o grande dilema. Êxodo 23:7, é importante que os irmãos acompanhem rapidinho. Êxodo lá atrás, no Antigo Testamento. Êxodo 23:7 é o segundo livro da Bíblia. Veja o que diz o texto. Veja o que diz orientações de Deus aqui. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Deus está dizendo isso: eu não absolvo o culpado. Vejam agora Deuteronômio 25:1. Estou lendo Êxodo 25:1. A idade vai chegando, começa a confundir Êxodo com Deuteronômio. Agora sim, Deuteronômio 25:1. Veja o que diz: quando dois homens se envolverem numa briga, terão que levar a causa ao tribunal, e os juízes decidirão a questão, absolvendo o inocente e condenando o culpado. O culpado não pode ser absolvido. Como nós podemos conciliar isso com Romanos 4:5? Vejam o que diz: todavia, aquele que não trabalha... Aqui não está falando dos ociosos, de pessoas que não têm emprego. Aqui o texto não está falando de pessoas desempregadas. Não é isso. Quando o texto fala aquele que não trabalha, ele está falando sobre aquele que não realiza boas obras visando a salvação. Trabalho aqui tem esse sentido dentro do contexto de Romanos 4. Aquele que não trabalha é aquele que não busca cumprir a lei para ser salvo, que não tenta se justificar através dos seus próprios esforços, dos seus próprios trabalhos. Não está falando aqui de gente ociosa, de gente desempregada, de gente que não quer trabalhar. Não é isso. Okay? Pessoas que não querem, que não buscam a justificação pelo esforço próprio, pelo seu trabalho próprio. Então, continuando. Ora, 4:5. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Como nós podemos conciliar uma expressão como essa, Deus que justifica o ímpio, com os textos do Antigo Testamento que dizem que Deus não inocenta o culpado? A justificação traz em si um dilema. A justificação traz em si um problema. Como um Deus justo pode deixar de punir o pecado? Falta uma verdade para que compreendamos a justificação. A justificação não significa que Deus não puniu o pecado. A justificação significa que Deus puniu o pecado em outra pessoa. A justificação não anula a condenação. A justificação não anula o castigo. A justificação transfere o castigo para outro. Outro sofre o castigo. O castigo é dado, mas há um substituto. É por isso que a justificação é possível. Eu merecia a morte por causa dos meus pecados. Eu merecia a punição de Deus por causa da minha culpa. Mas essa punição de Deus, essa morte como resultado da culpa, recaiu sobre outro, sobre um substituto que Deus providenciou. Por isso, Deus pode ser justo e, ao mesmo tempo, justificar. Observem a solução que vem aí. A solução é Cristo, o nosso substituto. Tem um texto aqui embaixo, Romanos 3, 24 a 26. Prestem atenção nisso. Romanos 3, 24 a 26. Os irmãos estão aprendendo soteriologia. Soteriologia. As verdades sobre a soteria. As verdades sobre a salvação. A aplicação da redenção. Romanos 3, 24 a 26. Observem com atenção como é possível a justificação sem que Deus seja injusto. Observe. Pois todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. E vejam, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Vejam 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Cristo nos substituiu. Deus puniu o nosso pecado nele, de modo que, ao fazer isso, Deus pôde ser justo ao punir o pecado e justificador daquele que crê em Jesus e assim se livra da culpa. Em Cristo, a solução para a nossa culpa é viabilizada. Deus não podia deixar o pecado sem castigo. Deus não podia deixar a culpa sem condenação. Então o Senhor se fez carne. Então o Senhor Jesus veio aqui. E Ele tomou o nosso lugar. E Ele foi punido por mim. Isso realizou a propiciação, diz o texto. O que é a propiciação? A propiciação é a palavra que significa o desviar, a satisfação da ira de Deus, o desviar a ira de Deus. Propiciação é isso, é a satisfação das exigências de Deus. Quando eu digo que Cristo é a nossa propiciação, eu estou dizendo que Cristo satisfez as exigências de Deus. Quais eram as exigências de Deus diante do homem culpado e pecador? O que Deus exigia do homem culpado e pecador? Você tem que morrer. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Essas são as exigências de Deus. O pecado é algo seríssimo. Nós temos que estar conscientes. Diminua o meu volume, por favor. Nós temos que estar conscientes da seriedade do pecado, e só estaremos conscientes da seriedade do pecado quando nós olhamos para a cruz de Cristo. Existe na atualidade uma terrível apatia em relação ao que é errado. As pessoas acreditam que elas têm o poder ou o direito de decidir o que é certo e o que não é. E as pessoas têm uma visão do seu pecado extremamente indulgente, extremamente leve, tolerante. As pessoas não sabem a gravidade, o quanto o pecado é mau, o quanto o pecado é repugnante aos olhos de Deus. As pessoas perderam essa visão da gravidade, da sujidade do pecado. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós aprendemos que o pecado merece a morte. Nós aprendemos que aquela morte de Cristo era minha, e era minha por causa do meu pecado. No entanto, ele me substituiu. Ele se fez propiciação. Ele tornou Deus propício a mim. Ele satisfez as exigências de Deus morrendo. E agora, quando eu creio nele, nele que já recebeu o meu castigo, eu posso então ser liberto da condenação. E esse ato de libertar-me da condenação é chamado de justificação. Quando você creu em Cristo, a sua culpa foi removida. Consequentemente, onde não há culpa, não há condenação. Você não está mais condenado, porque o Senhor Jesus sofreu as consequências da sua culpa. Ele expiou, ele realizou a expiação. Outra palavra teológica, outro termo bíblico. Ele realizou a expiação, ele sofreu as consequências da culpa. E quando nós olhamos para isso, nós ficamos sensibilizados com isso. Nós aprendemos o quanto o nosso pecado é grave. Ele merece a morte. E aprendemos também o quanto o amor de Deus é profundo. A doutrina da justificação nos remete para esses pensamentos. Eu era culpado, mas ele tomou sobre si os meus pecados e sofreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida. Essa segunda palavra, a justificação, nós temos que apontar algumas verdades importantes sobre ela. Primeiramente, ela é só pela fé. Ninguém pode desviar-se da ira de Deus por suas próprias obras. Se você está aqui hoje e você não crê em Jesus Cristo como seu Salvador, Você não está justificado. Você não está livre da culpa. Você não está livre da condenação. E não adianta você ficar vindo à igreja. Se você acha que ficar vindo à igreja vai desviar a ira de Deus de você, você está enganado. O inferno está repleto de pessoas que eram membros até de igreja. Não é a frequência a uma igreja que livra da ira de Deus. Se você pensa que realizando certos atos religiosos, se você pensa que participando do momento de ofertas, se você pensa que realizando boas obras, fazendo bem aos outros, cantando hinos a Deus ou fazendo orações, se você acredita que todos esses atos cultuais podem desviar a ira de Deus de você, você está muito enganado. A justificação não se obtém através disso. A justificação não se obtém através do esforço próprio. A justificação não se obtém através de exercícios espirituais, de atos cultuais, de disciplina cultural. Não. Nós aprendemos na Sagrada Escritura que a justificação só se obtém pela fé. Você pode estar aqui na igreja há muito tempo e não ser justificado. Talvez esteja confiando no fato de você estar aqui há muito tempo. Talvez esteja confiando no tempo em que você é evangélico. Sou evangélico há tanto tempo, acho que sou justificado. Doce ilusão. Ninguém é justificado pelo tempo. Alguém já disse que um gato que entra na garagem pode ficar lá muitos anos. Ele nunca vai virar um automóvel. Pode ficar anos e anos na garagem. Jamais vai virar um automóvel. Tem que haver um milagre para um gato virar automóvel. Um grande milagre. Para que haja uma transformação desse tamanho. Para que haja uma transformação dessa natureza. Só um milagre faz isso. E esse milagre acontece no homem. Quando o homem crê em Cristo, ele que é culpado se torna justificado. Observe em Romanos 5:1. Veja o que diz o texto. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação é só pela fé, não confie em outras coisas. Vejam segundo. Essa fé, importante, essa fé é dom de Deus. Eu não crio ela em mim. Eu não me esforço para tê-la. Não é uma questão de disciplina mental. Eu não fico parado me esforçando para ter essa fé. Meditando. Fazendo exercícios mentalização ou coisa do tipo, sei lá o quê. Nada disso. Essa fé é uma dádiva sobrenatural de Deus àqueles que Ele escolheu. Quando olhamos para Efésios 2:8, observem, Efésios 2:8, diz o texto: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Eu não crio, a fé não nasce no meu coração porque os meus desejos pessoais a criam. Não, ela é um dom de Deus. Hebreus 12:2 diz que Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Vejam, ele é o autor da fé, a fonte, aquele que origina a fé. Uma fé que nasce no meu coração é uma fé falsa, é uma fé passageira, é uma fé ilusória. O Senhor Jesus é quem concede a fé. Ela é dom de Deus. A fé salvadora vem do céu, não vem da terra, não vem do coração humano ou da mente humana. E importante, essa fé nunca vem sozinha. A salvação é só pela fé. Mas o homem salvo não vive com uma fé sozinha. Ela sempre conduz à obediência a Deus. todo homem que tenha fé sobrenatural, todo homem que tenha fé salvadora, todo homem que foi justificado pela fé genuína, esse homem é transformado por essa fé. E ele passa a realizar o bem. Ele passa a mudar a sua conduta. Ele tem uma outra conduta, um outro procedimento. No texto de Efésios, que nós observamos há pouco, no versículo 10, nós vemos, Efésios 2, 10, nós aprendemos, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A fé genuína, ela é acompanhada disso. Ela nunca vem sozinha. Ela justifica e transforma a conduta. Nunca acredite numa fé salvadora que não é acompanhada de transformação. Irmãos, eu estou dizendo essas coisas porque eu estou um pouco cansado. Estou cansado. Eu estou cansado, sabem do quê? Eu estou cansado da mediocridade, da podridão, da nojeira, que é o meio evangélico dos nossos dias. Eu estou com nojo da podridão, da nojeira que há no nosso meio hoje em dia. As nossas igrejas hoje em dia são antros pútridos de pecados insuportáveis, de pecados que destroem o nome de Cristo, que sujam o nome de Cristo, que acabam com a igreja. Sabem por quê? Porque as pessoas não sabem. As pessoas não têm ouvido e nem aprendido o que é realmente ser um convertido. Não sabem o que é isso. E as igrejas estão repletas, cheias de gente dizendo que são evangélicos, quando na verdade não passam de porcos sentados nos bancos e pulando e gritando aleluias, sem jamais terem conhecido a justificação que Deus dá e a fé que transforma a vida da pessoa. Eu estou cansado de ser envergonhado quando eu digo que sou crente. Eu estou cansado de passar vergonha ao dizer que sou um evangélico. E isso tem acontecido, essa vergonha tem acontecido, e isso corresponde aos fatos, porque o meio evangélico está repleto de pessoas que nunca nasceram de novo. Nunca. Jamais. A fé salvadora é um ato sobrenatural de Deus. E quando ela se instala no coração de alguém, esse alguém nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais. Se alguém está em Cristo, é a nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se faz novo. Esse é o crente. Esse é o homem que foi chamado. Esse é o homem que foi justificado. Se você não é assim, pare de nos incomodar. Se você não é assim, vá embora. Vá embora daqui. Pare de nos envergonhar. Pare de tomar para si o santo nome de cristão. Pare de tomar para si o santo nome de crente. E vá viver a sua podridão lá fora, assumindo de uma vez a sua incredulidade e o seu pecado. Não se engane mais. E não nos envergonhe mais. Se você não é justificado pela fé genuína, se você não nasceu de novo, se essa fé não se alojou no seu coração, se você não provou o chamado de Deus, o seu perdão e a sua transformação, deixe-nos em paz. Deixe-nos sozinhos.
A última palavra.
A última palavra sobre a aplicação da redenção. É a glorificação.
O que é a glorificação? A glorificação é o ato final da salvação.
É quando tudo chega ao fim. É quando a salvação atinge o seu ápice, o seu apogeu, o seu ponto mais alto. Essa é a glorificação. É quando a aplicação da redenção a nós atingir o seu ponto máximo. Quando estivermos, se é correto dizer isso, quando estivermos plenamente, totalmente salvos. Isso é a glorificação. Há algumas verdades sobre a glorificação. Vamos ver na próxima tela. Primeira verdade: a glorificação tem um sentido gradativo e presente. A glorificação já está acontecendo, mas ela está acontecendo de modo gradual hoje, de modo lento hoje. A glorificação implica na transformação do crente à imagem de Jesus. Quando nós formos plenamente glorificados no céu, nós seremos iguais a Cristo, em caráter e até em natureza. Nossa natureza será uma natureza semelhante à de Cristo. Claro, não teremos a natureza divina, mas a nossa natureza humana livre será como a de Jesus, livre de pecado. Seremos semelhantes a Ele em caráter e nesse aspecto da sua natureza. Mas por enquanto já experimentamos a glorificação de forma gradual hoje. Em 2 Coríntios 3, versículo 18, vejam o que diz: e todos nós, 3,18, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, vejam, segundo a sua imagem, o Senhor aqui é Jesus, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Eis aí o processo gradual, lento da glorificação. Estamos nos transformando à imagem de Jesus. Deus fez o homem à sua imagem. Essa imagem ficou manchada, distorcida. Agora, quando nós cremos em Cristo, essa imagem começa a ser restaurada. Nós estamos sendo restaurados à imagem de Deus, à imagem do Senhor. E vejam, o texto fala: segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Esse é o aspecto gradual da glorificação. Ela é lenta, mas ela é presente. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu Romanos 8, ele não estava falando dessa glorificação. Ele estava falando da glorificação num aspecto diferente, num aspecto final. Vejam, próximo item. A glorificação propriamente dita, aquela de que Paulo fala em Romanos 8, ocorrerá de modo imediato e abrangerá o corpo e a alma. Haverá um dia em que o crente será totalmente transformado quando o Senhor voltar. Os mortos em Cristo ressuscitarão e serão arrebatados para estar com o Senhor nos ares. Os que estiverem vivos naquele dia serão arrebatados, transformados e arrebatados, de modo que esse processo de glorificação vai de repente dar um salto e acontecer num abrir e fechar de olhos. É sobre essa glorificação que Paulo fala em Romanos 8. Ele diz que isso é uma coisa tão certa que ele coloca o verbo no passado. Ele fala: ele já os glorificou. Há tanta certeza de que isso vai acontecer que Paulo usa o verbo no passado. Ele já glorificou. Vejam, Romanos 8, 23. Os irmãos têm aí, bem próximo aí do texto que estamos lendo. Romanos 8, 23 diz: e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente,
esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nós estamos aguardando esse dia, o dia da nossa glorificação plena, o dia em que estaremos com o Senhor totalmente transformados, totalmente livres do peso do pecado, da presença do pecado, do domínio do pecado. Essa é a glorificação de que Paulo fala. É aí que a aplicação da redenção chega ao seu auge, ao seu apogeu. Quando nós olhamos 1 Coríntios 15, 52, nós vemos que isso acontecerá num instante. 1 Coríntios 15, 52. Vejam o que diz. Diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos. O apóstolo Paulo fala sobre sermos transformados em 2 Coríntios, mas sermos transformados de glória em glória. Gradualmente, lentamente, estamos sendo transformados de um grau de glória a outro. É uma transformação gradual, mas aqui não. Aqui em 1 Coríntios 15, ele fala de sermos transformados num abrir e fechar de olhos, instantaneamente. Essa é a glorificação plena. Corpo, alma, totalmente transformados, livres do pecado, com Jesus, sendo semelhantes a Ele. É a aplicação da redenção, chegando ao seu apogeu. O que é importante sobre a glorificação? Importante, vem aqui. A glorificação ocorrerá num contexto de renovação de todo o cosmos. Nós nunca podemos esquecer isso. A glorificação não vai acontecer numa transformação somente dos crentes. A Bíblia ensina que a glorificação vai abranger uma transformação de todo o universo. Tudo. Romanos 8, texto que está diante de nós, os versículos 19 a 21, o texto diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. O texto está dizendo que a natureza espera o dia da nossa glorificação. Vejam, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, é Deus. Alguns falam que é Adão, mas não é, é Deus. Aquele que a sujeitou é Deus. Na esperança de que, ele a sujeitou na esperança de que ela seja libertada. Daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Vejam, esse texto diz que ao tempo da glorificação do crente, todo o universo, toda a natureza, toda a criação será transformada e será libertada da sua escravidão, do seu sofrimento. A natureza geme, a natureza sofre, a natureza não vive em paz. Na minha casa eu tinha dois cachorros. Tudo ia bem. Até o dia que eu descobri que o cachorro maior não deixava o menor comer nem beber água. Eles ficam num terreno ao lado, onde eu os deixo lá. E eu vi que o menor estava emagrecendo, minguando, rastejando pelo terreno. Entendi o que estava acontecendo. Entrei no terreno para alimentar e descobri. Quando o pequenininho chegava perto da comida, o grande atacava. não deixava ele comer. E ele foi morrendo de fome, de sede. Então eu tinha que tomar uma medida drástica. Eu tinha que, quando alimentava o cachorro, chegava de noite em casa, tinha que ir lá naquele terreno escuro, debaixo de chuva, dar comida para o cachorrinho e ficar esperando ele comer, com o grandão em volta, querendo atacar, e eu com um pedaço de pau na mão, o cachorro grande em volta, eu debaixo de chuva, pisando na lama, e o pequenininho comendo e bebendo rápido, porque sabia que eu não ia ficar muito tempo ali. Bom, querem saber como terminou a história? Eu dei um fim no grandão. Não matei ele não, viu, dona Ana Guedes? Não matei o cachorro grandão. Mas eu doei ele para alguém lá, ele foi embora alegre. E o pequenininho agradeceu com todo o coração. Quando eu cheguei em casa, ele se ajoelha, agradecendo a minha benevolência. Mas por que essas coisas acontecem? Porque existe na natureza sofrimento. Porque existe na natureza dor. Porque existe na natureza fome, sofrimento, sangue. Porque essas coisas existem no mundo natural. Uma espécie de maldade. Uma dor gerada pela própria criação. Por que isso acontece?
É o efeito do pecado no mundo. Por causa do pecado, a natureza começou a produzir cardos e abrolhos. A natureza passou a gemer e a sofrer e a sangrar. Por isso os meus cachorrinhos não se davam bem. Por isso vemos a morte, a dor, o sofrimento no universo ao nosso redor. Mas um dia a natureza será libertada. Um dia a natureza será livre de novo. Isaías diz: o leão comerá palha como o boi. O lobo andará junto com a ovelha. E uma criança brincará junto da toca da áspide. E nenhum mal lhes acontecerá. E haverá paz em todo o meu santo monte. Porque toda a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É o dia da libertação. É o dia da redenção. E nesse dia, com a liberdade da natureza, com a cessação do gemido da criação, nós estaremos no ápice da nossa salvação e brilharemos e reinaremos livres do pecado para sempre. Isso nos leva ao fim. A glorificação nos dá segurança. Nós sabemos que aqueles que Deus chamou, predestinou, conheceu, chamou e justificou, Ele não vai quebrar a cadeia. Ele também vai glorificar. E isso nos dá também uma nova visão acerca do sentido e dos rumos da história humana. O que você acha que é o evento mais importante que está acontecendo agora? Qual você acha que é o evento mais importante da história humana neste momento? Será a assinatura de algum tratado internacional? Será alguma decisão política que afete o nosso país, ou a América Latina,
ou a Europa, ou as grandes potências, ou todo o mundo? Será alguma decisão dos reis, dos príncipes, dos presidentes? Será que essas coisas, algo assim, é a coisa mais importante que está acontecendo agora? Quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos qual é a coisa mais importante que está acontecendo agora. Deus está construindo o seu povo, chamando, justificando, chamando, justificando e lentamente glorificando. Ele está preparando esse povo para o fim da história, que é a redenção plena do povo de Deus, que é a manifestação completa do povo de Deus. É este o evento mais importante que está acontecendo agora na história humana. É a preparação disso, desse povo, através da aplicação da redenção, através do seu chamado, através da sua justificação, através da sua gradual glorificação, que um dia chegará no seu apogeu. Esse é o evento mais importante da história hoje. É a igreja em formação. Nós não vemos isso muito bem agora. Eu disse há pouco que estou cansado, que eu olho para a igreja e desanimo, que eu olho para a igreja e fico bravo, que eu olho para a igreja e vejo joio. É difícil olhar para a igreja e ver nela o brilho que ela terá no final. É difícil olhar para o meio evangélico no Brasil e no mundo e ver nesse meio a glória que um dia se manifestará lá na frente, com todo o seu esplendor na glorificação final. Mas há uma explicação para isso. A igreja ainda não foi plenamente glorificada. Mas sabemos que Deus está trabalhando. E a história chegará no seu ponto máximo, que é a glorificação do povo de Deus. Muitos anos atrás, quando era jovem, eu fui à França. Queria conhecer a Catedral de Notre-Dame de Paris. Cheguei na França e corri para a Catedral. A Catedral estava fechada. Em reforma. Andaimes e tapumes na frente. Eu olhei para a Catedral e não vi nada de bonito. Alguma coisa estava sendo preparada lá. Mas tudo que eu via era feio. Fiquei triste, claro. Queria ver a catedral. Mas eu sabia que o que estavam fazendo ali era algo glorioso, era algo bonito, era algo majestoso. Ano passado eu voltei à França. E eu cheguei, a catedral estava pronta. Que linda catedral. Eu entrei na catedral. Assisti a missa na catedral. Não tomei a hóstia na catedral. Mas fiquei admirando aquela obra magnífica. Quando eu vi a primeira vez, havia só entulho, andaimes, tapumes. Uma coisa linda estava sendo feita, mas eu não podia ver. Mas o dia chegou em que os tapumes foram retirados. Os entulhos foram retirados e a catedral apareceu em todo o seu esplendor. Assim são vocês. Assim somos nós. Assim é o povo de Deus agora. Olhamos para ele e vemos entulho, tapumes, coisas feias. Mas Deus está construindo a sua catedral. E um dia, quando o Senhor voltar, os tapumes serão retirados, o joio será removido, os entulhos serão tirados, e a igreja de Deus aparecerá no final, em todo o seu esplendor. Aqueles a quem Deus conheceu Ele os predestinou e chamou e justificou e agora glorificou. E a história chegará ao fim. Esta é a aplicação da redenção. Você quer participar disso? Você quer ser glorificado? Você quer ser justificado? Talvez você diga: pastor, eu quero, mas não sei se sou chamado. É simples. É muito fácil saber se você é chamado. Vá para sua casa hoje. Entre no seu quarto. Dobre o seu joelho e diga: Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Eu venho a Ti agora. Lava-me, perdoa-me, salva-me, justifica-me, glorifica-me. Eu sei que o Senhor é a propiciação pelos meus pecados. Eu sei que o Senhor é aquele que pode me livrar dos meus pecados e me justificar e me livrar da minha culpa e da minha condenação. Lava-me, justifica-me, glorifica-me, perdoa-me, eu imploro. Dá-me a sua salvação. Se você conseguir fazer isso, se você for capaz de fazer isso, tente. Se você for capaz de fazer isso, saiba, você é um chamado. Não pense que é fácil. Tente. Tente. Se você conseguir dobrar os seus joelhos e apresentar esse clamor diante de Deus, então você saberá: eu fui chamado. Deus me conheceu, me predestinou, me chamou, me justificou e um dia me glorificará. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto tão especial. Obrigado pelos ensinos que emanam dele, pela sua beleza, pela sua profundidade, pelas verdades que ele encerra. Ó Deus, tem misericórdia da sua igreja que caminha por este mundo. Ó Deus, temos sido envergonhados tantas vezes. Enquanto dormíamos, um inimigo veio e semeou o joio. E agora, Deus, nós olhamos para os seus campos e vemos os seus campos repletos de ervas venenosas, de pessoas que não te pertencem e que, no entanto, ocupam espaço no nosso meio. E quanta vergonha isso nos traz. E quantos problemas isso nos traz. Quantas perdas, quantos prejuízos. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da sua igreja verdadeira espalhada pelo mundo. Perdoa-nos porque estávamos dormindo quando o inimigo chegou e semeou o joio. Perdoa, Deus, a nossa negligência, a nossa falta de cuidado com o seu campo. Perdoa-nos, ó Deus, porque não seguimos a tua palavra, as suas orientações, porque fomos descuidados, não pregamos o seu evangelho de modo verdadeiro, completo, pleno. Dormimos. Dormimos e o inimigo semeou o joio. Perdoa-nos. E, ó Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos para que, mesmo no meio desse cenário tão difícil, ajuda-nos para que, mesmo no meio de uma igreja marcada por tanta corrupção, mentiras, lobos, homens maus, falsos mestres, ministros da mentira, Ajuda-nos para que sejamos trigo, o bom trigo, que produz o pão puro de Cristo. Ó Deus, esmaga-nos e faz de nós o pão puro de Cristo, para que o mundo conheça o verdadeiro sabor do seu povo, da sua obra. Ajuda-nos nisso e continua a construir a sua catedral, mesmo em meio aos entulhos, aos andaimes, aos tapumes, mesmo em meio a toda a sujeira do presente tempo. Continua, Deus, a construir a sua catedral até aquele dia em que sua obra estará completa, e então participaremos alegres do apogeu, do ápice da redenção. Enche o nosso coração de segurança e esperança. Enche a nossa mente de júbilo e de zelo. Cuida para que preservemos o seu evangelho no meio de uma geração pervertida e corrupta. Que levantemos bem alto a verdade, mesmo Deus participando da igreja destes dias, com tantos problemas, com tantos desvios, com tantas mentiras. Ajuda-nos a levantar bem alto o teu evangelho, a sermos fiéis mesmo no meio da escuridão, a brilharmos como luzeiros no mundo, até o dia em que o sol da justiça vai raiar, afugentando as trevas. Naquele dia, ó Deus, estaremos todos com o Senhor, com a sua obra terminada, com a catedral pronta, no dia sem noite, no fim sem fim. Enche nosso coração de esperança e de alegria enquanto esse dia não chega. Ajuda-nos, mostra-nos para como fazer a diferença. Essa é a nossa súplica, em nome de Jesus.